vamos iniciar pelo processo 25 da ordem, que é um pedido de preferência. 25 da ordem, fora dos microfones. É o recurso ordinário 1415, dígito 54, o relator desembargador Pedro Inácio da Silva. Foi prorrogação de vista do relator. É o 25 da ordem.
É um processo de grau de dificuldade um pouco maior. Trata-se de recurso ordinário interposto por Noemi Maria Fonseca Lira em face do Banco China Construction Bank e Banco Múltiplo S.A. Na sentença, o juiz validou acordo extrajudicial firmado pela reclamante com o banco, através do qual o banco, a reclamante, deu quitação ampla, geral e restrita das verbas decorrentes do contrato de trabalho, acordo firmado em valor superior a R$ 300 mil. Antes, já havia a reclamante levantado o FGTS em valor superior a R$ 250 mil, R$ 270 mil, parcelas rescisórias também em valores superiores a R$ 160 mil, enfim, o total recebido girou em torno de R$ 750, R$ 800 mil. O juiz entendeu, com fundamento no princípio da hipersuficiência da reclamante, de que ela tinha plena capacidade para conhecer os limites do acordo e validou o ajuste, julgou improcedentes os pedidos. Pedidos consistentes em horas extras, há um pedido também referente à doença ocupacional, um outro pedido referente a um abono de R$ 300 mil. Todas estas parcelas estariam quitadas no termo de rescisão contratual extrajudicial. A rescisão contratual foi levada ao sindicato dos bancários, que a homologou. A reclamante era superintendente do banco em Alagoas, superintendente de negócios. Ou seja, de fato, tinha um cargo de nível hierarquicamente. Sabia, em tese, do que estava fazendo. O banco contra-ataca ou contrapõe-se ao recurso, alegando, reiterando o princípio da hipersuficiência, sustenta que a reclamante, na inicial, não alegou vício de vontade em nenhum momento para assinar o termo de ajuste, põe em causa a patrimonialidade versus a irrenunciabilidade do direito e alude ainda à interpretação finalística do artigo 477 da CLT, que estava vigendo à época, porque a rescisão contratual operou antes da alteração da Lei 13.467, que é a chamada reforma trabalhista. Daí porque o banco faz uma aproximação do que dispõe esse artigo, que impõe que a rescisão contratual seja feita e só terá validade se realizada perante o Ministério Público ou órgão do Ministério do Trabalho. Então, a interpretação que se dá a esse dispositivo seria a interpretação finalística, na medida em que o que se pretende com aquele dispositivo é proteger o hipossuficiente, o trabalhador que não teria condições de, nessa relação assimétrica, opinar ou, enfim, se contrapor ao que o empregador se propunha. Este, em linhas gerais, isso é o relatório deste recurso ordinário. Primeiro ponto a ser tratado e que o reclamante exibe no seu recurso ordinário é uma prejudicial de nulidade processual por cerceamento de defesa, com fundamento em que teria apresentado 3 testemunhas e o banco, de sua vez, apresentou 2 testemunhas para serem ouvidas e o juiz indeferiu a ouvida dessas testemunhas, caracterizando, portanto, o cerceamento de direito de defesa. Processualmente, eu estou entendendo de examinar, antes de falar sobre esse tema, sobre a validade do acordo extrajudicial. Porque o juiz formou, o juiz de primeiro grau formou, valorou o processo a partir do acordo extrajudicial que ele entendeu que era válido. Se era válido, não havia necessidade de ouvir as testemunhas. Logo, primeiro há que se examinar se o acordo é válido ou não e se há necessidade da complementação da prestação jurisdicional com a ouvida ou não das testemunhas. Daí porque eu passo ao exame da validade do acordo extrajudicial. No acordo firmado, o acordo que se fez 2 meses depois da homologação da rescisão contratual, consta no documento que a reclamante dá quitação de todas as horas extras elaboradas, reflexos de horas extras, equiparação salarial e isonomia de cargos, comissão de função, remuneração variável, salários in natura, descontos de qualquer natureza, FGTS, premiações decorrentes de campanhas internas, indenizações de danos materiais ou morais, eventuais estabilidades provisórias, verbas de contratos, de contatos de atração ou retenção de profissionais. Em razão deste acordo, a reclamante recebeu R$ 336 mil, além, como já referido no relatório, valor líquido de R$ 161 mil das verbas rescisórias pagas perante o sindicato e levantou de FGTS R$ 270 mil. Na sentença, que é muito bem lançada, registre-se, o juiz proclamou a validade do acordo e das obrigações do acordo e concluiu pela improcedência dos pedidos. É uma matéria que, do meu ponto de vista, passa inicialmente pelos limites da autonomia privada ou autonomia da vontade de quem exerce cargo de superintendente ou gerente geral de banco, à luz do artigo 477 da CLT, que então tinha vigência. Além disso, um dado importante nesse processo é que, em nenhum momento, a petição inicial alude a vício de vontade, pressão para assinar o acordo. Nessa ordem de ideias, é forçoso concluir que a reclamante dispõe de uma considerável parcela de autonomia, seja em face de maior independência financeira de que dispõe em relação aos empregados do banco, hierarquicamente inferiores, seja quanto à possibilidade de tomada de decisões. Existe também um debate que subjaz ao problema discutido na lide e que a defesa, o recurso, as contrarrazões traz à luz, que são os limites éticos que cercam o caso. Ou seja, a reclamante recebeu valores consideráveis mediante acordo e depois vem a juízo. além de sustentar que não cabe sequer a dedução do que foi recebido, que isso não configura enriquecimento sem causa. Porém, ponderando os elementos da lide, há que se indagar. São bastantes para proclamar a superioridade da tomada de decisão em face do que dispõe o artigo 477 da CLT sobre o pagamento de verbas rescisórias? Um dado importante também a ser considerado de logo é que a rescisão do contrato, quando a rescisão foi realizada, o chamado princípio da hipersuficiência ainda não estava em causa. A Lei 13.467 foi de mês 11 de 2017 e o acordo se consumou em 2 de maio de 2017. No ponto, o artigo 477, parágrafo 1º da CLT, dispunha que o recibo de quitação de rescisão devia ter assistência sindical da SRTE. E mais, o mesmo artigo dispõe que no documento deve especificar cada parcela, discriminando o seu valor. A lei não faz distinções entre empregados que recebem salários modestos e os autoempregados. A lei, então, vigente. Aqueles ocupantes de cargos que representam o empregador, como é o caso do reclamante. A igualdade formal das partes não está em causa, portanto. É evidente a superioridade material do banco. São relações assimétricas, mesmo quando o reclamante exerce cargo de superintendente, que é superior ao de gerente-geral e lida em um espaço de tomar decisões verticais em relação aos demais empregados e horizontais, limites negociais diferenciados. A intervenção legislativa que reconhece a desigualdade material e propõe intervenção no espaço do contrato, abrindo caminho para uma igualdade legal, resultou em uma conquista que evoluiu desde o século XIX e se aplica não só ao contrato de trabalho, mas se observa no direito do consumidor, no direito de família e outros. Trago como exemplo o direito do consumidor, em que há uma presunção de nulidade das cláusulas contratuais prévias, porque são contratos de adesão. E não importa quem esteja na lide, seja o juiz, seja o deputado que elaborou a lei, seja o membro do Ministério Público, qualquer que seja, se ele comprar uma televisão e as cláusulas contratuais gerais que constam nos formulários previamente impressos, exibir qualquer nulidade, o Código de Defesa do Consumidor, como diz, aliás, Paulo Lobo, ele coloca essa questão, ele diz que é uma ponderação, não importa quem está, a nulidade é evidente, porque não se há de dizer que o advogado, ou o médico, ou o juiz, está em paridade de armas, por exemplo, com a Microsoft, ou com a Sony, ou com qualquer outra dessas companhias. Então, quando a lei dispõe sobre a nulidade das cláusulas gerais de contrato, ela se impõe por reconhecer que há, na relação entre os consumidores e os fornecedores de serviços, ou as companhias, outras companhias comerciais, que há uma relação assimétrica e que, portanto, as cláusulas são nulas. Esse avanço na intervenção da autonomia privada, ela se operou tanto em relação a consumidores como na legislação do trabalho, daí as legislações do mundo inteiro operar e estabelecer contratos mínimos sobre os quais há nulidade. E a CLT e o artigo 7º da Constituição Federal nada mais são do que contratos mínimos, do qual a franquia para as partes pactuar só se admite daí por diante, com vantagens. É importante assentar, no caso concreto, que no momento em que o direito positivo passa a intervir nas relações materialmente desiguais, ministrando normas de ordem pública em proveito do hipossuficiente, não está ignorando a sua autonomia privada, nem isso se configura paternalismo jurídico, mas está a proteger essa mesma liberdade antes ameaçada, que agora se interpreta articulada com o valor igualdade material, que se preocupa com os envolvidos no negócio, pois a liberdade que foi subordinada à lei e o interesse individual restituído na sua subordinação ao interesse social. Nesse sentido, assinala a Rádio Brook que, abre aspas, desde que os contratantes se distinguem entre proprietários e não proprietários, a liberdade contratual não pode deixar de se transformar numa liberdade dos mais fortes, de imporem a sua vontade aos mais fracos, acompanhada da necessidade que estes de a terem de aceitar. A liberdade contratual converte-se, portanto, em escravidão social na sociedade, o que, segundo o direito, é liberdade. Essa liberdade envolve-se na ordem dos fatos sociais em servidão. Daí para a lei, a necessidade de ter de inverter de novo as coisas e, por meio de certas limitações impostas à liberdade, restabelecer a liberdade social de contratar. É claro que, quando o Rádio Brook escreveu isso, nos anos 20, ainda não se estava configurado os contratos de massa que tem hoje e os contratos de trabalho no mundo, na sociedade contemporânea, não estavam no estado de coisas que está hoje. No direito do trabalho, a intervenção da lei na autonomia da vontade ou privada é evidente face à assimetria entre as partes. E ela alcança a forma da contratação, o controle de jornada, a renúncia, o tempo mínimo de concessão de férias e retribuição salarial, forma de rescisão contratual, muitos desses direitos com status de garantias fundamentais, como consagrado no artigo 7º da Constituição Federal. Nessa ordem de ideias, a norma que deflui do artigo 477 da CLT vai implicar na redução do âmbito de atuação da autonomia privada, o que importa não em sua supressão, mas na imposição de limites que vão alcançar vários postulados, como a obrigação de assistência no ato rescisório, na necessidade de discriminação das verbas pagas, explicitando cada uma delas com os valores devidos no tempo para o seu pagamento. No que toca às verbas rescisórias stricto sensu, a empresa cumpriu a prescrição legal, fazendo a homologação perante o sindicato e pagando as parcelas em tempo hábil. Porém, quanto ao acordo extrajudicial do ID A5-BE-984, é forçoso proclamar sua nulidade, que se projeta não sobre a existência e validade, que é parcial, mas sobre a eficácia, para invocar a teoria de Ponte de Miranda. Com efeito, ainda que a reclamante tenha recebido os valores nele expressos, que devem ser deduzidos por imposição legal e moral, daí sua validade parcial de quitação, não tem eficácia de vedar o acesso à justiça e dar plena quitação, vale dizer, quitar eventuais obrigações do contrato não pagas pelo banco. Obtempere-se que não aproveita ao banco a alegação de surpresa da reclamação, o que se passou nas discussões que levaram ao acordo não estão na lide e repousam no plano moral, pois as provas não exibem os seus contornos. Da jurisprudência que está apontada na defesa, ID 83, Rexius, nas contrarrazões, desponta que, pelo menos, a assistência do advogado, a parte se valeu para afirmar o ajuste discutido. Refiro aqui o acórdão relatado pelo ministro Lélio Bentes, no qual ele proclama a validade de um ajuste, me parece que parecido com esse. Porém, há uma referência na ementa de que a reclamante estava assistida por advogado. E é aí que reside, do meu ponto de vista, a grande nulidade desse acordo. Uma instituição desse porte, um banco, que dispõe de assessoramento profissional com advogados de alto gabarito, por certo, de alta qualificação, assumir o risco de realizar um acordo desse tamanho, dessa magnitude, com a reclamante, sem que esta tivesse sequer assistência de advogado. É aí que está o problema. Até a assistência sindical, órgão do Ministério Público, vá lá, dado o grau de autonomia que essa reclamante tem. Mas sem assistência de advogado, sem acompanhamento de advogado, e mais, formalizado em documento, redigido de tal maneira que não explicita quanto foi pago de cada parcela, em confronto explícito ao que dispõe o artigo 477 da CLT. As parcelas estão lá dizendo quais são, mas não dizem. Horas extras, pago aqui 100 mil. É um valor único para todas. O exame do mérito desse modo se impõe, seja para deferimento do que foi postulado ou para que se julguem improcedentes os pedidos, completando-se, assim, a entrega da prestação jurisdicional. Registre-se a judiciosa sentença, que se pautou no princípio da boa-fé objetiva para validar o ajuste, a dizer que a reclamante em nenhum momento alegou vício de vontade na assinatura do ajuste, o que, com a devida vênia, sucumbe ante os argumentos supra sobre os limites da vontade nas relações de trabalho, ainda que em contratos firmados por autos empregados. Nessas condições, dou provimento ao recurso para declarar que o acordo extrajudicial firmado pela reclamante e o banco não operou a extinção do direito de reclamar eventuais parcelas não quitadas, restringindo-se a quitação aos limites do que foi pago, que deve ser deduzido em caso de deferimento de parcelas que nele estão apenas referidas, mas não explicitadas. Em ordem com essa conclusão, cabe examinar se o processo está maduro para o enfrentamento dos títulos postulados. Como se viu na preliminar, o juiz que presidiu a instrução dispensou a ouvida de 2 testemunhas da reclamante e 3 do banco, necessária ao deslide da matéria de fato concernente aos pedidos e à complexidade da ação, que envolve pagamento de horas extras, dano moral, diferenças decorrentes de PLR e luvas, entre outros. Cabe, desse modo, reabrir a instrução para restaurar as partes o direito assegurado constitucionalmente de produzir provas, o devido processo legal e o contraditório. Razão de se anular a sentença e devolver os autos ao juízo de origem para a produção da prova suprimida e prolação de nova sentença. O recurso da empresa resta prejudicado neste ponto, haja vista que o que o banco pede, inclusive, é a aplicação de multa por litigância de má-fé, ao se contrapor o argumento da boa-fé expresso na sentença. Nessas condições, dou provimento ao recurso para declarar que o acordo extrajudicial firmado pela reclamante e o banco não operou a extinção do direito de reclamar eventuais parcelas não quitadas, restringindo a quitação aos limites do que foi pago, que deve ser deduzido em caso de deferimento de parcelas que nele estão apenas referidas, mas não foram explicitadas, e anular o processo a partir da dispensa das testemunhas apresentadas pelas partes, porque necessárias ao deslinde da causa. Reabrir a instrução e devolver os autos para a produção da prova e enfrentamento do mérito em nova sentença. É como voto. Dr. João Leite.
A questão, realmente, como Vossa Excelência explicitou, é bastante. Tem uma complexidade, justamente em razão dessa questão relacionada à condição, né, da reclamante, que era ocupava um cargo de hierarquia elevada dentro da empresa e fez essa transação extrajudicial. De fato, antes da reforma trabalhista, não havia previsão legal no sentido de admitir-se a validade de transação extrajudicial, a não ser que fosse naquelas situações de comissão de conciliação prévia. Eu entendo que nem sequer o sindicato, ao meu ver, poderia homologar a transação extrajudicial. E eu acho que só na casa de comissão de conciliação prévia ou na própria Justiça do Trabalho. Isso não foi feito. O que me deixa aqui mais, realmente, com certa dúvida, é o fato de que a transação extrajudicial não compreendeu a razão contratual. Ou seja, a reclamante, quando fez a transação extrajudicial, ela já tinha saído da empresa, já tinha recebido suas verbas rescisórias, já tinha sacado seu fundo de garantia. Ou seja, ela estava numa situação financeiramente, economicamente, ao meu ver, em que ela não estava numa situação de vulnerabilidade, né, que demandasse ou que levasse ela a ter que transacionar nesse aspecto. Então, na peça inicial, eu procurei ler aqui qual foi o motivo que levou à transação extrajudicial. E não há nenhuma alegação de que tenha havido qualquer vício de consentimento por parte da reclamante, alguma coisa nesse sentido. O que a alegação meramente é o descumprimento, ou pelo menos o não atendimento à questão requisitos legais, né? No caso, como eu falei, a transação via comissão de conciliação prévia. O que deve discutir é o fato da reclamante não estar numa situação, ao meu ver, de vulnerabilidade, porque ela já havia recebido as suas avessórias e levantado fundo de garantia. E a transação extrajudicial que ela fez, considerando a sua condição, né, funcional, o know-how, a sua posição hierárquica dentro da empresa, o descumprimento da regra matéria formal por si só geraria a descumprimento da legislação, geraria justamente a invalidade. Esse é, realmente é o tema, né, que está aqui. Eu pesquisei aqui na jurisprudência e vi até algumas decisões, vi aqui da 15ª Região, reconhecendo uma rescisão contratual. Inclusive, quando havia norma coletiva exigindo a presença do sindicato, mas em razão do valor e do cargo elevado do empregado, não considerando que não houve vice consentimento, entendeu-se pela validade do termo de conciliação extrajudicial. Eu realmente estou com muita dúvida e não sei se o doutor Walter já tem uma posição definida, porque eu estou com a ideia de pedir vista desse processo. Não sei se o doutor Walter já teria uma posição definida a respeito.
Eu ouvi atentamente aí o voto do doutor Pedro Inácio, extremamente bem fundamentado, mas me inclino nesse momento a uma divergência. E vou explicar os motivos pelos quais, a princípio, eu estou entendendo em divergir. Que lendo a petição inicial, primeiramente a situação em que se coloca da reclamante, que é uma funcionária que exerceu o cargo de superintendente, ou seja, tem um grau de autonomia, tanto assim o EC, como pude extrair da petição inicial, é uma funcionária que trabalhava em outra instituição bancária, e, com toda certeza, por seus méritos, foi contratada mediante uma proposta que ela vislumbrou mais interessante para ela, inclusive com pagamento de luvas, de valores extra-contratuais, digamos assim. Então, trata-se de uma empregada de nível de autonomia, exercendo cargo de gestão no âmbito da instituição bancária. Lendo a petição inicial, o único argumento que foi suscitado pela parte autora para a invalidade da transação extrajudicial é que compreendeu a autora que, formalizando aquele termo, estaria renunciando a parcelas irrenunciáveis. Não há nenhuma alegação aqui de vício de consentimento, nem que se pudesse aqui presumir por indício, pois, como bem apontou aqui o doutor João Leite, a transação judicial ocorreu num momento posterior. Já havia anteriormente sido feita a rescisão contratual com pagamento, com assistência do sindicato, salvo engano, sem nenhuma ressalva, com liberação do FGTS, tudo do que, em tese, seria incontroverso, foi observado dentro dos requisitos legais. Quando você vê uma transação extrajudicial em valores consideráveis, em que se transaciona parcelas referentes a uma funcionária de alto nível da instituição bancária, superintendente, inclusive com quitação de horas extras, que, a meu juízo, e a princípio, sem fazer nenhum juízo de valor especificamente em relação à questão da jornada de trabalho, me parece extremamente controverso direito. Considerando, inclusive, o depoimento dela em juízo de que não havia aqui, ao menos na agência, e me parece que o superintendente tem um poder superior à agência, que, no caso, a maior autoridade seria o gerente geral, ou seja, teria um poder superior aos gerentes gerais de agência. Essa empregada transacionou parcelas que dizem respeito à jornada de trabalho. Me deixa muito claro que a intenção do banco foi efetivamente eliminar qualquer possibilidade de, eventualmente, uma ação trabalhista, como se vê agora. Não, vamos aqui tentar resolver isso, transacionar, já foram pagas todas as suas verbas rescisórias, eventualmente, o que ainda possa ter faltado, se estabeleceu nessa transação. Não há nenhuma alegação de prejuízo em razão do fato de não estar acompanhada de advogado, até porque me parece que pelo próprio nível do cargo em que a empregada, que a autora atuava, e pelo nível de confiança, até pela própria forma como ela foi convidada a assumir o cargo, me parece que havia, enfim, um nível de autonomia e de consciência daquilo que estava a fazer. Então, eu estou entendendo que, no caso, apesar de, no termo de transação extrajudicial, não estar informado valores especificamente referentes a cada uma das parcelas, o que emerge, a meu juízo, é efetivamente a intenção do banco, ao propor essa transação nos valores apontados e com a concordância da reclamante, da autora, foi efetivamente evitar uma futura lide, evitar uma futura ação trabalhista. E não me parece, no caso, que houve renúncia a direitos irrenunciáveis, mas efetivamente transação que diz respeito a parcelas em tese, controversas, as quais não me parece que a autora, em razão da função que exercia, fosse uma pessoa que necessitasse, em tese, de forma obrigatória, o auxílio de um advogado. Não vejo, dentro dos limites em que foi colocada, em que foi posta a pretensão de nulidade do termo de transação, renúncia, mas sim efetivamente transação a títulos e valores e parcelas evidentemente controversas e que em tese já estariam dentro do patrimônio jurídico da autora. Ela não está renunciando, não haveria renúncia em tese ao direito, mas sim, eventualmente, transação com relação a valores de parcelas efetivamente controversas. Nessa linha de raciocínio muito, muito rápida e talvez muito rasteira, nesse momento, uma análise muito rápida, é que eu estou entendendo que, dentro do que foi suscitado na petição inicial para fins de invalidade, nulidade do termo de transação, que é renúncia a direitos irrenunciáveis, eu não estou entendendo dessa forma, razão pela qual, a princípio, compreendendo e respeitando, sem dúvida nenhuma, os judiciosos fundamentos do Dr. Pedro Inácio, eu estou me encaminhando para entender por válido o termo de transação, negando provimento ao recurso.
Eu vou pedir vista.
Doutor Walter, nega provimento aos recursos. No meu caso, eu joguei prejudicado.
Vou pedir vista.
Vistas ao doutor João Leite. Realmente é a matéria que merece.